Vai começar. Aposta Cast. O ApostaCast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.
Estamos aqui no ApostaCast, o podcast do Aposta 10. Meu nome é Bruno Couto, estou aqui com meu amigo Rodrigo. E aí, Rodrigão?
Beleza, cara? Tudo firme?
Tudo certo. Mago Rodrigo, o que nós vamos ter hoje? O que nós temos para hoje?
Rapaz, quando você fala isso, eu fico pensando já em almoço, em janta, mas tá feia a coisa aqui, porque eu errei todas minhas dicas ontem do meu podcast diário. Aí não tem o que comer hoje, né, cara? Então tem que tentar conseguir o lucro da semana que vem adiantado. E semana que vem você sabe.
Eu fui bem, cara. Fui bem, porque tudo que tu falou eu fui ao contrário.
Mas tu tem uma bola de cristal para saber que eu vou errar, rapaz? Sai fora!
Não, só... Você errou agora, eu sei que no mês todo você tem sogrinha, rapaz.
Mas então, como eu tô me adiantando semana que vem. O que tem semana que vem, Bruno? Me conta aí. O que tem bola de cristal?
Semana que vem tem Libertadores da América, oitavas de final, finalmente saímos da fase de grupos, houve os sorteios, mas nós temos aqui o nosso especialista em todas as modalidades do universo. É o Fernando!
E aí, Fernando Pereira!
E aí, pessoal? Tudo bem, certo com vocês?
Tudo certinho? Porque sabe que está saindo do forno um apanhado dessas oitavas finais da Libertadores. De cara, o que você pode dizer assim de uma forma abrangente sobre essas oitavas? Você acha que foi justo?
Sim, tá. Também, a Copa Libertadores foi bem complicada essa parada, né? Que mudou totalmente a estrutura dos times. Tem time que nem voltou ainda seu campeonato nacional, igual o Jorge Wilstermann, que é o Atlético, nosso grande desconto, não conseguiu vencer em plena arena da Baixada, naquele red coletivo e triste, e agora vai pegar o River Plate. Eu acho que passaram os melhores mesmo, não tem muita coisa.
Até o Delfim, cara?
Sim, o Delfim foi uma surpresa, mas ganhou, né? Ganhou lá no na verdade, a decepção ficou pelo lado do Olímpia, né? Aquele grupo do Santos foi bem fraco, assim, no futebol, né? Mas eu acho que o Wilson é até mais complicado, porque ele ficou em primeiro num grupo que tinha Colo-Colo, Penharol e o Atlético Paranaense, né? Que são só times assim de alto nível. Assim,
esse grupo foi mais forte, realmente. Wilson, Atlético Paranaense, Penharol e Colo-Colo. O do Delfim, o Olímpia ficou em último, e era um dos favoritos a pegar a vaga junto com o Santos, ou Defesa e Justiça. Sim. Então, realmente, o Delfim. Saldo negativo, mas passou.
Ele venceu os dois últimos jogos, né? Ele passou com 7 pontos, ou seja, o grupo lá só deu o Santos ali, que foi um pouco mais confiável, o restante péssimo, né?
Ô, Rodrigo, já dá pra eleger a decepção aí do campeonato?
Cara, como primeira fase, bicho, América de Cali fica em último, Olímpia, realmente foram surpresas. O São Paulo não passar de fase foi para nós brasileiros uma decepção, né? Eu acho que ficaria com o São Paulo para nós, assim, né, cara? O que o Fernando acha?
Ah, o São Paulo foi uma decepção, né? Todo mundo esperava alguma coisa do São Paulo, né? Não o que aconteceu ali. Eu acho que entre os times, assim, pro Brasil, o São Paulo foi a grande decepção. E o Corinthians só é a principal.
Chegou na última rodada, né? Sem chance, né?
São Paulo foi pior. Né?
Eles chegaram na última rodada sem chance.
Sim, foi ainda pior. Assim, o São Paulo conseguiu perder do Binacional, o Binacional fez 3 gols na Libertadores, os 3 gols contra o São Paulo. Então, foi uma decepção. O Inter e o Grêmio tentaram ser uma decepção, mas os times do grupo não ajudaram, né? Mas eles tentaram, eles fizeram bastante força para tentar ser uma decepção ali. O Inter ali...
Eu acho que o São Paulo, né? Eu sou São Paulino, sabe, Fernando? Eu acredito que a Libertadores sempre vai ser uma pedra no sapato do São Paulo enquanto ele não entrar na Libertadores com um time campeão nacional, sabe?
Sim. Bom,
eu acho que entrar na vaga de quarto lugar, quinto lugar, sabe? É sempre um sofrimento quando vai para a Libertadores, não porque o time tá ruim de se manter, mas parece que ele não tem aquele comportamento muito vencedor, sabe? Sabe? É aquele time que, com a alma de campeão, ó, já tô ganhando aqui, estamos ganhando aqui, vamos aí próxima etapa.
Parabéns, Bruno, parabéns. Você conseguiu falar a frase inteira sem falar mindset. Mindset é palavra banida.
Não me vem com o negócio dessas coisas, não, que eu não vou nem entrar nesse mérito.
Bom, nós tivemos o Palmeiras, que ficou invicto, e o Santos, né? Quem que você acha que consegue manter uma pegada forte? E o Flamengo perdeu só um joguinho e foi uma escapada lá contra o Independiente del Valle.
Que mas o Flamengo, aquele Flamengo que começou ali, é outro Flamengo agora, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer com esse Flamengo aí a partir de agora. Para mim, o Palmeiras, cara, é o grande favorito. Eu acho o time mais consistente. O Palmeiras é um elenco muito forte. Toda hora chega esse negócio, ai, o Palmeiras tá desfalcado, ai, mas o elenco do Palmeiras é muito igual, né? Não tem um time, o Flamengo não tem um time igual. O Flamengo tem bons jogadores, tem jogadores até melhores, mas não tem um banco de reservas parecido, né?
Você tá imitando um torcedor de outro time?
Não, né? Eu tô imitando os apostadores quando manda a mensagem: ah, o Palmeiras tá desfalcado.
Ah,
como assim o Palmeiras tá desfalcado? Pô, o elenco dos caras, mano. Sai um, entra outro cara melhor ainda. Os caras mudam o elenco, tem 50 jogadores lá. Aquela base dos caras é boa pra caramba, campeão de tudo nos últimos anos. Então, tipo, é um time muito forte. O Santos, cara, o Santos teve muita sorte de pegar um grupo daquele, viu? Porque a gente viu que o grupo é bem fraco. Eu não vejo assim, o Santos consistente pra chegar muito longe, não. É que é mata-mata, né? O Santos, o caminho do Santos, assim... Eu não sei nem se o Santos passa as oitavas de final. Ele pegou um adversário bem complicado, né? Que a gente vai falar
depois. O Santos pega a LDU e depois pega vencedor de Boca, não, pega River.
O vencedor de Guarani e Grêmio, né? É Guarani e Grêmio.
Nós estamos falando, né? Santos pega Palmeiras e
Delfim. Então vamos começar. Certeza. Então vamos começar.
Eu tô com a tabela aqui.
Então vamos lá? Vamos começar?
Vamos.
Vamos começar aqui com os jogos da terça-feira. Perfeito? Né? Na terça-feira já começa.
Dia 24.
Já tem brasileiro na parada. E seria o Atlético Paranaense e River Plate, é isso?
Sim.
Uhum. Fala aí então do Atlético, já que você é o coterrâneo, Rodrigo. Depois a gente fala do River Plate lá, o Fernando.
Então, eu mandei uma carta lá para a Conmebol dizendo que nós fomos roubados no sorteio. A gente queria pegar o Delfim, esse time mais fraco, aí me botaram de novo. Um ano Boca, outro River, outro Boca. Aí complica, né? Agora, bom, quando a gente fez algum preview do ano, Série A, tudo, a gente gravou em algum momento do ano, eu tinha falado com o Atlético Paranaense, o time que eu torço, ia fazer uma campanha ruim, ia ser o que chamam de remontar o time, né? Perdeu peças importantes e é tradição do Atlético Paranaense trazer garotada da base, arrumando um técnico que se encaixe no modelo CAP de jogar e não se ligar muito por resultado. Então era a minha expectativa pro ano todo, levar porrada realmente e construir um time para 2021. Sério, eu pensava isso, nunca me iludi em relação a isso. Não esperava Copa do Brasil, nem Libertadores ir bem. Que bom que passou a primeira fase. Tem tudo para perder pro River Plate, tem. Passou um perrengue brabo aí trocando de técnico, zona de rebaixamento. Bom, por incrível que pareça, eu acho que a pior fase do Atlético Paranaense já passou, sabe? Não que vai melhorar muito, mas não. O pior já passou. Foram contratados alguns jogadores que podem agora sentir um pouco melhor o entrosamento e que pesou, resultados ruins aí recentes. É difícil se contratar Jorginho, Kaiser, não sei quem, e quem que os caras saem fazendo gol caindo de paraquedas. Então, não espero que o Atlético Paranaense ganhe no River Plate, não espero que o time vá bem na Série A, vai lutar para não cair realmente. E para esse confronto, jogando em casa, o River Plate é só menos 0,25. Se eu estudar o River Plate e ver que eles estão com certo ritmo de jogo, eu vou querer apostar no River Plate, menos 0,25, no handicap asiático. E se vacilar para vencer, assim como eu apostei no Flamengo para vencer o Atlético Paranaense, quando veio aqui em Curitiba recentemente pela Copa do Brasil. E o mercado tá dando vitória do River Plate a 2,3. Eu só vou checar com o meu amigo Fernando. Como é que tá o River Plate, Fernando?
Para mim, o River é o grande favorito para essa conquista. O ano passado, cara, até o Flamenguista ficar bravo, mas foi assim, eles jogaram controlando a partida e acreditando que iam vencer. Aconteceu mais ou menos o que aconteceu no Campeonato Argentino. Mas é um time muito que ganhou uma tradição. Ele tá meio aquele Boca, né? A gente tem a lembrança de que o Boca é o grande. Mas o Boca viveu aquela fase entre 2000, né, e 2007. Foi aquela época que o Boca mandou. Então o River tá mais ou menos nesse período. Mesmo treinador que tá há muito tempo lá, que é o Gallardo. Tem jogadores muito bons, né? Tem o Enzo Pérez, o Borré, né, que ainda não saiu. Não sei como não saiu do time ainda, esse colombiano não foi vendido. O River tá fazendo um começo de campeonato argentino razoável, né? O River cresce muito em mata-mata, né? Eu não vejo ele como base no campeonato argentino. Ele tem muita dificuldade para vencer o campeonato argentino nos últimos anos. Não venceu nenhum com o Gallardo, se eu não me engano. O último foi com esse treinador que agora está no Botafogo, o Ramon Dias. Foi em 2014. Ele venceu um monte de Copas, né? Então ele é um time muito copeiro. E eu acho que o foco do Atlético está mais na permanência na Série A do que nessas duas partidas. O Autori já passou isso também no jogo contra o Flamengo lá pela Copa do Brasil, né? O foco dele vai ser o brasileiro, né, do que a Libertadores. É lógico que o Atlético vai querer vencer, né? Mas não vai ter. Eu acho muito difícil que o Atlético vença pelo modelo de jogo do River. E mesmo com o Atlético bem no ano passado, o Atlético sofreu, né? Venceu por 1-0 na Arena da Baixada, jogo bem parelho, mas foi atropelado lá
foi, no sem Monumental.
Então é muito difícil. Esse jogo não vai ser no Monumental, tá aí marcado em Avellaneda. Ainda preciso dar uma olhada ali. Acho que eles estavam com uma punição, mas também não tem torcida, né? Isso daí é bom a gente ressaltar. Então não tem muita diferença o lugar aí, né?
Então, eles vão tirar o papel higiênico.
É verdade, tem aquele monte de papel higiênico no campo ali, que é. Mas não tem torcida, né? Isso faz muita diferença. O CAP ainda tem o diferencial da grama, né? Mas nem tem sido tanto, porque já tem outros estádios agora, sim. Então é assim, a Arena da Baixada lotada. Num jogo ali, talvez o Atlético poderia ser um outro time, né? Agora, sem ninguém assim, vai ficar tipo um. Para mim, o River leva os dois jogos também. Se jogar. É que o time argentino, né? Ele lembra muito, falando em São Paulo, que você falou, aquele São Paulo do Tele, né? Ele não ligava muito pro jogo de ida, né? Ele perdia o jogo de ida. Pouca gente lembra. A pessoa acha que o São Paulo do Tele atropelava todo mundo. Ele tomava 3-4 no jogo de ida, às vezes. 2-3. E goleava na volta no Morumbi. Então o River tem esse meio estilo copeiro. Ele vai vir aqui na arena, se conseguir vencer, ok. Então, eu acho que é um jogo bem cara de under, esse jogo de ida, né? E lá em Avellaneda, jogando, ele vai... Ele jogou muito bem contra o São Paulo aqui, né? O jogo contra... Até me surpreendeu, os caras ficaram não sei quantos meses sem jogar. Fizeram um jogo assim contra o São Paulo aqui no Morumbi, que eu falei, caramba, é um time muito técnico, né? Mas, assim, é difícil. Eu não... Numa cotação aí, Rodrigo, vamos falar uma... 75% de chances do River passar e 25% do...
De passar por... Talvez mais.
Aqui. Mas vamos colocar aí, porque...
Mas não muito, sim.
Porque por aí. O Atlético também não, não deu fim, né? Vamos respeitar o CAF também, né? Então é 75%. Se tiver uma odd de 1.40 para o River se classificar, eu pegaria. Se tivesse, assim, hoje, assim, abrir uma odd de 1.40 para o River se classificar, pegaria tranquilamente. Acho que teria valor aí. Até 1.35, assim, teria valor nos dois. O que você acha aí, Rodrigo?
Cara, vitória do River Plate, 2.3. Eu acho que é possível, cara, apostar. Vale a pena checar no próprio dia... a escalação, como é que vem o River Plate, mas eu desconfio que eu pegaria por aí River Plate 2.3 mesmo, como tá querendo sair, ou um handicap menos 0.25.
É bom sempre ficar de olho, porque pode ter desfalques, por isso que eu até falo assim, o Atlético não é um time, pode ter desfalque, saiu, sei lá, metade do time do River, então é sempre bom ficar de olho ali, apesar de eles ter tido um surto no elenco, né, sempre bom ficar de olho.
Uhum.
Então acho que nesse jogo aí não tem muito o que falar mais, né?
Então beleza, olha só, vamos pro próximo aqui que tem bastante coisa pra falar, hein? Liga de Quito contra Santos. Lá, né? Lá em...
Isso é dia 24 também. O jogo é lá. A ida é lá.
Ah, é um jogo pegado, hein? Esse daí. É um jogo, acho que é um dos mais legais aí que tem dessa... Mais equilibrado, né? Pelo menos agora, né? Assim, o Santos, ele tá fazendo um campeonato acima do que a gente esperava. Não tem muito o que falar do Santos. O Santos passou por tanto problema no ano que tá fazendo um campeonato, pra mim, tá muito pela fase do Marinho, né? Jogando muita bola, o Marinho tá jogando muita bola, e tem o Soteldo, né, que não tá jogando tanto quanto ano passado, mas ainda é o
motorzinho
do time. Eu falei aqui, até depois vai sair no Aposta 10 ali um guia, né, das oitavas, o jogo de ida vai falar tudo. A LDU, ela tenta definir sempre em Quito, né, é um time bom, eu não acho o time da LDU ruim. E isso faz muita diferença. Jogar em Quito, para eles, é um jogo muito veloz, né? Qualquer time que joga lá sofre. Porque se o time é bom, joga na altitude, cara, é muito difícil ganhar. Eles foram campeões assim, né? Em 2008. E era um time bom, mas que jogava muito.
Um dos jogadores, né? Esse
time
tem, né?
Ele tem jogador assim. Tem o Billy Arce, que era o novo. Tipo o Neymar, assim.
Billy Idol? Não,
Billy Arce. Quase. É uma mistura aí do lateral do Grêmio com o Billy Idol aí. É um time assim muito legal. O jogo contra o São Paulo mostra isso. É um time que vai sempre pra cima, chuta de qualquer lado. Tem um treinador que tá 3 anos no clube já. O jogo de ida, pra mim, se a LDU vencer por 2 gols de diferença, é muito difícil o Santos passar. Muito difícil o Santos passar aqui. Eu acho que vai encontrar bastante dificuldade. Esse time do Santos é um time, assim, razoável, um time com um jogador em grande fase, bem armado pelo Cuca. E o Santos já vai ter passado por aquele período de Covid, né? Tem um monte de jogador afastado. Até lá já vai estar mais contido surto. Se o Marinho não jogar por qualquer coisa aí o bicho aperta mesmo. Aí...
Rodrigo, quanto é que tá as linhas? Como é que tá as linhas aí?
Então, eu tô olhando aqui agora o over e under. Por quê? Eu desconfio que o Santos vai jogar lá fora pra segurar o resultado, mas a linha tá em 2.25. Abriu agora, é muito cedo, né? Tem uma semana pela frente, pode mudar um pouco, mas a princípio já é um bom guia quando alguma casa de mercado já abre. Já serve como uma âncora para as outras casas ajustarem. É normal ir para empatar, segurar o jogo jogando fora, principalmente aposta do primeiro tempo. Então a linha tá 2.25. Isso seria 1.90 para cada lado, digamos. E nas apostas em si, está LDU favorita contra o Santos para ganhar a 1.85.
Tá baixo, mas eu não apostaria contra. Eu não aposto assim contra um time bom assim na altitude. Assim, particularmente eu gosto do over nesse jogo. Over 2.25 eu iria. Acho difícil a LDU passar sem sofrer gols. O Santos tem um time bom do meio para frente, né? E o Santos é difícil não tomar gols também. Na verdade, ambas marcam quando tiver aí, é uma aposta boa nesse jogo. Ambas marcam, é uma aposta interessante, porque a LDU vai para cima, o Santos tem o Marinho em grande fase. É difícil o Marinho passar um jogo em branco, né? Ou pelo menos de passe ou de gol. E a LDU também, eu acho que... E a defesa do Santos tem sofrido gols constantemente, né? Acho que só não tomou gol só do Inter. E sei lá como, né? Porque o primeiro tempo, quem assistiu o jogo do Santos e Inter, foi um absurdo de chances perdidas pelo Inter, né? A gente olha o 2-0 e fala, pô, foi o Santos. Mas você assistir no jogo, assistir o primeiro tempo... O segundo tempo eu não acompanhei tanto. Mas o primeiro tempo eu assisti bem e falei, pô, mas o Inter não marca. Interpressionou, martelou e não fez o gol. Mas é um time que cede muitas chances E jogando na altitude é difícil. O Santos tomou gol do Delfim, né? Lá em Manta. Então, pra mim, aí ambas marcam é boa. Uma boa aí. Tenho gostado muito desse mercado.
Interessante.
Mas depende, interessante. Tem que, acima de 1,80 é legal, mas é, o 2,25 você falou que tá quanto?
Deve estar 1,90, porque a estimativa minha é porque o mercado abriu só em 2 e 2,5.
Sim, sim. Não, é, o over 2 seria melhor, assim, 1,80, mas se o ambas marcas tiver acima de 2, eu pegaria facilmente ali. É um mercado legal ainda para trabalhar, se sair um gol cedo.
Deixa eu ver como é que tá o over 2 aqui. É, over 2, 1,66, muito baixo.
Então o ambas marcas deve estar nessa faixa aí de 1,90, 1,90.
É, ambas marcam... Tá bom, tá
então, ambas marcam é uma boa. Uma boa, assim, é, eu tinha muito preconceito com esse mercado, mas esse ano tá mostrando que é um mercado muito bom.
Concordo.
É um mercado muito bom, tá, tem muitos times, assim, eu acho que falta ritmo, até pela falta de treinamento, né? Então o pessoal tá tomando muito gol.
O moderno tem facilitado isso. Igual de marcar na frente,
muito
contra-ataque. Sabe? Vamos falar então de quem realmente marca na frente: Flamengo e Racing. E agora? Racing.
Racing, esse é o Racing.
Fala, começa em outro. Comecei
outro
agora com você.
Cara, vou te falar que esses times aí que estão voltando agora pro Campeonato Argentino, Copa Argentina, na verdade, né? Eu tento acompanhar alguns jogos. Alguns jogos fica num 0x0, assim, amarrado, chato pra caramba. E outros jogos, os times argentinos estão marcando em cima, rapaz, de forma assim impressionante. Eu vi o jogo do New Old Boys esses dias, do São Lourenço, Independiente, acho que vi um do Racing também. Então, me espanta como que num dia eles vão, hoje a gente vai segurar. Não, hoje nós vamos marcar em cima e fazer um jogo mais aberto. É interessante, cara, então eu não consigo prever bem, devido à volta deles aí, depois de uma pausa
de
Covid e tal, como é que eles estão se preparando para cada jogo especificamente. Quanto ao Flamengo, também tem turbulências aí, assim como de certa forma o Santos, de certa forma o Atlético Paranaense, um nível mais baixo tecnicamente, claro. O Grêmio estava meio desacreditado, está em ascensão. O Palmeiras estava horrível de apostar, está subindo. Então o Flamengo não está claro ainda que é apostar neles e sair feliz. Eu acho estranho o Flamengo ser favorito lá fora contra um time argentino. Mas, novamente, depende muito de saber como que está o Racing. Nesse sentido, a primeira impressão que eu tenho é apostar no Racing um handicap positivo aqui, dupla chance, mais 0,25, ou dando bet alto. Mas, para isso, eu preciso saber como é que eles estão, coisa que eu não tenho ainda uma noção boa. Você tem essa noção razoável sobre
então,
o Racing?
Os três jogos aí que La Academia jogou no Campeonato Argentino, ali nessa volta do futebol deles... Ele perdeu os três, mas ele tem um treinador que é bem conhecido, desejo de muitos times aqui, inclusive até do Flamengo, do Palmeiras, que é o Sebastián Becasese, né? Que era o auxiliar do Jorge Sampaoli, foi treinador do Defensa e Justiça durante muito tempo, aquele cabeludinho, né? Que lembrava um pouco o Caniggia, e tem um time experiente até na frente, não começou bem, mas tem jogadores assim como o Lisandro Lopes, você conhece bem, né? Tem também o Churri Cristaldo, não sei se vocês lembram dele, que era do Palmeiras, um meio gordinho.
O Cristaldo.
Tem assim um time interessante do meio para frente, mas ainda não encaixou. Apresenta um futebol bem interessante, um futebol ofensivo, mas ainda não encaixou assim nesse retorno do campeonato argentino. Mas o Flamengo, ao mesmo tempo, também não está encaixando, né? Então a gente ainda não sabe, é o começo de trabalho do Rogério Ceni. Os jogadores do Flamengo estão muito abaixo, como era normal, né? O Flamengo, os jogadores ali, eu já tinha falado, que o pessoal exagera ali. Eles nunca jogaram o que eles jogaram no ano passado. 6 meses ali, nenhum deles nunca tinha jogado um futebol daquele. E foi por vários. E aí saiu o Jorge Jesus, que é mudar o treinador, um treinador tão vencedor assim, e num estilo de jogo que não é fácil de você copiar, né? Eu acho que até o Flamengo achou um treinador que tem mais a cara. O Flamengo ficou muito com isso daí de procurar treinador fora, mas eu acho que o Rogério Ceni tem mais o estilo do Jorge Jesus, o jeito que ele monta, né? É que agora ele vai precisar, ele também teve muito problema com desfalques, jogador machucado, jogador convocado. Acho que até a Libertadores ele vai ter a volta da maioria ali. O departamento do médico do Flamengo, que era referência no passado, esse ano tá, sei lá o que tá acontecendo, ninguém consegue voltar, todo mundo vive machucado. O futebol é cíclico, né? As pessoas às vezes esquecem isso, mas ele é igual às apostas. Você não tem a Mad Run, ninguém, nem o Real Madrid ganha todos os campeonatos espanhóis, só o Bayern, né? Mas aí já é outra. Mas ele não ganha todas as Champions seguidas, né? Então você vai vendo que é bem difícil assim manter. Esse jogo, particularmente, eu acho que o Flamengo, mesmo não estando no momento melhor, vai passar. Assim, não estando no momento bom. Porque o Racing, eu não vejo o Racing. O Racing sofreu muito financeiramente, né? Os clubes argentinos, tem que lembrar que eles sofreram mais que o Brasil. Eles voltaram agora há pouco. A economia deles não é tão forte assim financeiramente. Ainda mais o Racing, ele não é igual o River e o Boca, né? Ele é um time tradicional, mas ele não tem a mesma força desses outros dois. Então, eu acho que o Flamengo... Só que esse jogo de ida aí, eu não sei não, hein? Jogo também, para mim, com cara de ambas marcam também. Essa defesa do Flamengo sempre deixa um golzinho. E o Flamengo ataca muito, né? Tem um ataque muito forte e difícil.
Vamos ver como é que tá o over e o ambas disso aqui. A linha de over começa em... 2,5.
É normal
mesmo.
Mais
alta. E o ambas 1,90, um pouquinho ambas mais baixo.
Eu iria assim.
Jogo. Ainda assim, uma odd interessante.
Sim, interessante. Porque assim, a defesa do Flamengo, se a gente pegar, por exemplo, o jogo contra o São Paulo, o Flamengo foi. O primeiro tempo do Flamengo foi sensacional. Assim. O Flamengo martelou, mas não fez o gol. E na primeira chance que o São Paulo teve, ele foi lá e fez o gol. Defesa muito lenta, muito. E quando o Flamengo parte aquela marcação em cima, né? Ele abre muito espaço. E o ataque do Racing é experiente, né? É bom, o time sabe jogar. Então é jogo assim bom para ambas marcas. Mas no final do confronto eu acho que o Flamengo passa. O Flamengo tem mais time aí para passar, né?
Beleza. É bom saber disso aqui, que o Racing começou mal, né? Perdendo as três. Argentino, que já dá uma noção do momento atual. Mas eu reitero o que o Fernando falou, é um time que tem camisa, sim, cuidado.
O coração do Mauro César Pereira vai pular pra fora aí, né?
Massa.
Que é flamenguista.
E torcedor do Racing, né?
Mas, beleza, gente, olha só. A gente vai passar para os jogos da quarta-feira, mas antes disso nós temos um quadro, e vamos sempre estrear com o Fernando, porque o Fernando é o bom de estrear o quadro.
Comigo, meu amigo.
E quadro novo? Sai quadro, de baixo.
Mas o nome do quadro é Mais Sorte que Juízo. Olha só.
Mais Sorte que Juízo?
É o seguinte, eu tô aqui com a página do Bet365 aberta, num jogo qualquer, tu não sabe e não vai saber qual é, certo? Bom. E você, Fernando, vai fazer uma bet, vai fazer uma aposta. Eu vou apostar o que você falar aqui, uma unidade. Entendeu?
Eu não tô conseguindo acertar nem as que eu tô analisando ultimamente, cara. Tô numa
Por isso, mas, cara, aí que tá aí o segredo.
Mais sorte que juízo. Nós vamos descobrir o teu sortômetro aqui. Entendeu? Seguinte, só que pode escolher três coisas que eu posso dizer pra você. A pergunta, você pode escolher a pergunta o quê, onde e quanto. Uma das três. Aí eu te dou uma dica. Qual que você quer?
O quê?
Onde ou quando?
Ah, meu Deus.
Interessante.
Onde?
África.
África? Meu Deus do céu. Essa é a Copa Africana de Nações. Como que eu vou saber o negócio? E agora, o que eu falo depois disso?
Agora você vai escolher over ou under. E aí eu vou apostar.
Você não pode falar pelo menos os valores do over ou do under?
Isso era o que tinha a perguntar quando era quanto.
Ah, entendi. Pô, mas é difícil eu escolher. Eu preciso saber se é. Cara, mas é sempre over, vai over. Futebol tem que fazer gol, né, cara? Exceto minha saudade do Corinthians, né? Quando o Corinthians era o time do 1-0. Eu tenho muita saudade disso, viu, cara? Volta, Tite.
Já botei no over aqui, uma unidade. E aí daqui a 15 minutos acaba o jogo. Quando o 15 der final do jogo, a gente vê o que aconteceu, tá bom? Beleza?
Legal. Legal que o jogo tá rolando, né?
Delfim e Palmeiras. E aí, Rodrigão?
Cara, a gente acabou de falar que o Delfim foi a zebra, né? O time do Equador. E falamos um pouco do Palmeiras também. Agora, a linha... Aqui, na verdade, a gente vai falar que o Palmeiras é favorito e tem que ganhar. A questão é quanto que está pagando para isso. A odd de vitória do Palmeiras é 1.56. Isso quer dizer mais ou menos um handicap aí de menos 1. Ou seja, teria que sair 2-0 para o Palmeiras jogando fora na primeira rodada. E quais foram... Vamos pensar, olhar aqui como é que foram os resultados do Delfim na primeira fase. Perdeu de 1-0, ganhou de 1-0 do Santos. Não, perdeu de 1-0 para o Santos na primeira rodada, jogando em Santos. Perdeu de 3-0 do Defesa e Justiça, jogando fora. E perdeu em casa de 1-2 para o Santos. Ou seja, o Santos foi lá e meteu 2, só que tomou 1. Ou seja, é puxado esse handicap. Se eu fosse apostar, eu apostaria no Palmeiras vitória seca. Ah, mas é só 1,56. O meu jeito de apostar, eu meto 2 unidades. Eu tô realmente confiante que eles vão jogar. Ah, não, mas a longo prazo é melhor botar o menos 1, porque de vez em quando vai ganhar de 2. Mas jogando fora, nem sempre é assim. Só se for um time muito ruim. Aí, pra analisar se o Delfim é muito ruim, eu passo a bola pro Fernando. Mas, a princípio, a minha bet é Palmeiras, vitória seca, 1,56.
Eu acho que 1,56. O pessoal tem um preconceito ali. Mas, assim, a chance do Palmeiras vencer é grande. Agora, quanto ele vai vencer, a gente não sabe, né? Não sei se o Palmeiras vai continuar jogando sempre daquele jeito. Se o Delfim apostar em um jogo mais defensivo, a chance do Palmeiras vencer por um gol de diferença é enorme, né? Porque o Palmeiras, ele é um time que... Eu já falava isso antes, apesar de alguns analistas, sei lá o que eles têm na cabeça... Palmeiras nunca não é um time de propor o jogo, não. O Palmeiras é um time de jogar no erro do adversário.
Sólido.
Ele é um time bem sólido. Mesmo com o Luxemburgo, ele estava sólido. E é um time que sai muito rápido, né? Com o Verón ali agora, né? Que é escapado. Tinha o Wesley, que se machucou, não vai jogar. E é um time que, assim, vai dar espaço e ele vai. Então vai muito da postura. Eu acho que se o Palmeiras vence os dois jogos, de verdade... Esses dois jogos bem. Ô,
Fernando, e esse técnico Abel Pereira? Eu não consegui estudar bem a carreira dele. O jeitão dele é mais pra frente ou mais pra trás?
Mais pra frente. Ele é meio que discípulo do Jorge Jesus, né? Então ele é um bom treinador. Acompanhei pouco até ele, né? Eu vi ele mais no Braga, né? E também no PAOK ali, naqueles jogos contra o Benfica. Ele foi um cara que apostou no contra-ataque também. No estilo, assim, jogando. É que, assim, eu acho o Delfim é uma grande zebra, assim. A chance do Palmeiras não sofrer gols ali é bem grande. É bem grande, assim. Eu acho bem difícil o Palmeiras... O time do Palmeiras está bem sólido defensivamente e está jogando muito bem. É que o Palmeiras, ele tem uma coisa que assim, é histórica. Se o Palmeiras perder uma partida, dependendo como for, ele vai encontrar, assim, uma sequência muito ruim. Então, como tem ainda... uma semana para esse jogo e dois jogos, assim, pelo menos acho que tem dois jogos pela frente, um ou dois, né? Então, fica sempre de olho, né? Fica sempre de olho ali. Mas eu acho, em condições normais aí, o Palmeiras, para mim, vence entre 1-0 e 2-0 aí. Então, eu gostaria ou do Palmeiras para não sofrer gols, ou ambas não marcam, ou essa vitória do Palmeiras mesmo. Ambas não marcam não é uma aposta muito legal, é muito sofrimento, né? Então, acho que o Palmeiras, para vencer aí, é melhor.
E no live ver o handicap, se dá uma baixadinha ou se merece o menos.
É porque tem que ver. Assim, se você for assistir o jogo, aí já é outra postura, né? Outra postura, porque aí vai ver. Às vezes o Palmeiras vai fazer um jogo modorrento, igual fez contra o Vasco, é um jogo feio, né? E aí no final faz um gol. Ou, assim, depende muito da postura que o Delfim for adotar. Se o Delfim for pra cima pra tentar fazer valer o mando, é na cidade de Manta, né? Isso daí é uma cidade meio litorânea, se não me engano, lá do Equador. E é um estádio bem pequeno ali, né? Bem apertado. Então depende muito da postura, né? Que o Delfim vai adotar. Se ele for um time que for pra frente, aí pode pegar um Palmeiras. Palmeiras é um time que não encanta muito o jogo, quando o Ceará mostrou isso, né? Ele não tava dominando o jogo. É um jogo bem feio, né? Palmeiras e Ceará. E aí, de repente, o Palmeiras, em 5 minutos, fez 3 gols. Acabou o jogo. Em 3 erros, ele viu ali o erro no lado direito, e o próprio treinador do Ceará não conseguiu corrigir. E 3 escapadas por aquele lado, fez 3 gols, acabou com o jogo. No segundo tempo, ainda quase fez o quarto, usando o mesmo lado que o treinador não conseguiu fazer.
Olha só. Pessoal, o que mais me agora tá passando uma cabeça, assim, se a gente perguntar assim, o que que vai estar acontecendo se a gente passar mais um ano de pandemia, né? No futebol, a gente vai descobrir que a Libertadores e o Brasileiro é a mesma coisa, porque só tem espanhol no nosso futebol. E segundo lugar, que os torcedores vão ser completamente desnecessários. Quando eles voltarem, os jogadores vão pensar assim, meu Deus, pra que tanta torcida? Pra que os caras estão ali? Vamos pedir pros caras saírem, ó, deixa a gente jogar.
Vão ficar vaiando, enchendo o
saco. Na Arena Corinthians tá fazendo falta, cara. Time ruim que tem torcida faz diferença.
Precisa, né?
Ali, a torcida do Corinthians faz diferença lá na Arena. O time é terrível, cara. Com a torcida lá, dá uma melhorada. O pessoal não vaia, né? Lá na Arena Corinthians, por incrível que pareça, não vaia.
Ele vai passar mais um campeonato assim, cara. Vai ter diferença, tá? Vai
ser uma... time bom não. Acho que não influencia tanto, assim. Mas até pro próprio Flamengo, né? Imagina aquela atmosfera. Mas assim, o Delfim é bom. Delfim em torcida tem, vai jogar aqui no Allianz Parque. A torcida do Palmeiras é a turma do Amendoim, né? No caso deles é até melhor. Mesmo esse jeito de jogar, não tem os torcedores pra ficar.
A única coisa que tá mexendo é o papel higiênico mesmo, né?
Então vamos lá. O papel higiênico é legal, né? Aí você joga os escudos da, assim na hora do... Os policiais devem estar felizes, né? Estão bem felizes.
Estão vendo o jogo agora, né? Estão podendo ver.
Sim, agora eles podem assistir o jogo tranquilo, sem ninguém tacar pedra neles, né?
Antes estavam todos de costas, agora estão de costas na cadeira. Olha só, Internacional e Boca Juniors. E aí? Finalmente o Inter, o time do coração do Rodrigo, depois do Atlético Paranaense.
Eu já vi aqui a tabela-chave, gente, e já vi que dá pra chegar numa final Inter e Grêmio.
Eita.
Quais são as odds de chegar a isso?
Cara, com todo respeito ao Abelão, que eu gosto dele pela passagem na Ponte Preta, cara, seria uma odd bem alta ali, hein? Rapaz, cara, seria uma surpresa, o Inter...
O Inter teria que passar pelo Boca, depois pelo River, depois por Palmeiras ou Santos.
Chegar tá mais fácil um Nandula fazer o gol na Libertadores.
Tá, e ao mesmo tempo o Grêmio tem ganhado o Guarani na primeira fase, depois o Flamengo. E depois, Independiente Del Valle, talvez. E aí chegar na final. Parece que é do Grêmio mais fácil, assim. E por tabela, o Flamengo.
O Inter tem uma situação um pouco mais difícil até do que o nosso querido, do que você pensou, é Inter, e o Inter pode pegar o Flamengo na próxima fase.
Então, a minha tabela aqui tá errada.
Então, eu peguei aqui da Glória Eterna, do Mata-Mata, tá o lado do Inter é o mais difícil. O lado do tem o Grêmio também, não tem como pegar Grêmio e Inter na final, seria a semifinal.
Então tá errado.
Se passar o Boca, vai pegar o Flamengo, provavelmente, novamente nas quartas de final. Igual ano passado. Se no ano passado que o time era bom não conseguiu, graças ao grande Nico Lopes, né? Te agradece aquele erro, aquele gol absurdo que eu perdi um over 2.5 naquele gol. Só ele consegue perder aquele gol. O jogo tava tão tranquilo pro Inter naquele jogo, duas escapadas, perdeu o jogo. O Inter fez um jogo bem mais difícil pro Grêmio, por exemplo, contra o Flamengo, né? O Inter foi bem mais sólido, mas errou ali, né? O Odair fez uma estratégia, deu certo, e no segundo tempo o grande Nico Lopes perdeu o gol ali. Aí, bora, ainda bem.
O erro dele era só chutar, cara. Ele fica driblando, montando jogada, era bom.
O Boca vem com um treinador aí que foi o último campeão, né? Os gremistas devem gostar muito dele, que é o Miguel Angel Russo, né? E, cara, por incrível que pareça, o Carlitos Tevez está em grande fase. É a última temporada dele, né? E ele decidiu que vai encerrar a carreira em alto estilo. Ele quer o título da Copa, né? como eles falam, né? Queremos a Copa, né? Vocês também que são meio irmãos aí, né? No Sul. Eles falam queremos a Copa. Cara, eu acho muito difícil o Inter... Não, assim, se tivesse o Eduardo Colde, já seria difícil, mas ainda eu acho que iria. Poderia surpreender. O Colde é um bom treinador, conhece bem o Boca. Mas, cara, o Abel Braga não sabe nem o nome dos jogadores do Inter, cara. Não dá pra defender, cara. Como que um treinador não sabe o nome dos jogadores do time? Assim, se fosse um time diferente, que ele não conhece... Mas ele é um treinador do assim, ele é um cara... Ele
foi campeão mundial pelo Inter,
assim, né? Ele é um treinador, né? Do maior título do Inter, né? Dos dois maiores títulos do Inter.
Ele não conhecia a molecada nova.
Ah, não, né? Ele não conhece a maioria dos jogadores. Né? Mas, assim, os jogadores que ele não conhece são jogadores que são os principais, assim, do Inter. Assim, qualquer pessoa normal, assim, já conhece. Ele é totalmente, assim...
Chamou o Abel de gagá.
Na verdade, não é nem gagá, é assim, mais desinteressado, né? O gagá é quando o cara tá esquecendo o nome, né? Ele nem isso. Ele, assim, praticamente ele tava na casa dele. É que o Rodrigo Caetano gosta muito do Abel, né, cara? Pra todo lugar que ele vai,
tá,
ele leva.
Para de falar mal do Inter e fala as chances. Mas então, o mercado deu o Inter como ligeiramente favorito contra o Boca. Tá errado, né? Vamos postar no Boca daí,
cara,
né,
Fernando? Eu acho bem difícil, assim, o Inter. Cara, o futebol que o Inter mostrou nesses dois jogos aí com o Abel foi terrível. Contra o Coritiba até já fez um jogo um pouco ruim, mas foi mais prejudicado pela arbitragem, né? Foi uma expulsão que talvez assim, não deveria ter sido, que o grande VAR, né, tá fazendo mais coisa errada do que ajudando. Enfim, eu acho que é difícil o Inter passar aí. Eu não, assim, quanto tá pagando no Boca?
3.1 para ganhar fora.
Ao ganhar, eu não sei, não, mas é...
Mas é handicap positivo, mas 0.25 na prática.
É fácil aí, eu acho que o Inter dificilmente consegue com o que está apresentando agora, né? Com o que está apresentando agora. Vai ser bem difícil o Inter conseguir algo aí. O Inter ainda perdeu algumas peças muito importantes por lesão, né? O Guerreiro faz muita falta, aquele Abel Hernández, pelo amor de Deus. É a falência do futebol brasileiro trazer um cara daquele para jogar aqui, bicho. O cara é muito ruim. Não serve pra nada, cara, daquele. Então, o Boca não, acho que não perde aqui, não. Acho que sai com pelo menos um empate aí.
Eu não sou também otimista com o Inter, não. Agora, a única preocupação, eu acompanhei os jogos quando o Boca e o River vieram jogar aqui contra o Atlético Paranaense. Todo mundo fala, nossa, aquele furacão jogou a partida da vida, 3-0, blá, blá. Só que, porra, os times argentinos, cara, vieram pra não jogar. Vieram pra segurar o resultado. Isso pelo menos nos dois primeiros jogos. Né? No terceiro já veio pra ganhar e jogou bem diferente. Então eles têm isso também. Hoje nós vamos pra frente. Hoje nós vamos ficar aqui atrás e pra perder de um no máximo e ganhar lá. E ganham mesmo, foi necessário. Esse é o detalhe. Então um certo cuidado nisso em relação à sofrência que o time pode querer optar.
O Boca voltou a perder, aposta, né? Pré isso, né? Semana, ele estava invicto a 15 jogos, né? 15 jogos de invencibilidade.
Então vamos para a próxima.
Guarani versus Grêmio, né?
Guarani do Paraguai, pelo amor de Deus. Esse time tem que ser campeão logo da Libertadores para esquecer dele.
É o time que eliminou o Corinthians, gente.
Cara, Fernandão, Corinthians, por incrível que pareça, foi o melhor jogo do Corinthians na temporada. A derrota, a vitória por 2-1 do. É que o Corinthians teve um expulso, né? Provavelmente tem que lembrar de como foi o jogo. O grande Pedrinho, né? Pedrinho, meio quilo, foi expulso logo no começo do jogo. Mas o Corinthians, mesmo assim, abriu 2-0. Só que aí o Cássio, nosso gigante, falhou também. Mas foi um bom jogo do Corinthians. Aquele dia eu falei: não, agora o Thiago Nunes vai, né? O Corinthians jogou muito bem mesmo. Jogou com um a menos, fez um jogaço. Perdeu mais por coisas de detalhes, né? Mas, assim, esse Guarani... Cara, eu vou falar simples mesmo. O Grêmio passa.
A odd, o Grêmio jogando fora no primeiro jogo contra o Guarani do Paraguai, é o Grêmio para ganhar a 2.0. Ou seja, é um franco favorito pagando bem. Eu também tendo a acreditar no Grêmio. E eu acho que o Grêmio em jogo copeiro... não vou para empatar lá fora, não. Eu acho que já sair beliscando uma vitóriazinha é bem possível aí. A gente sabe que o Renato costuma fazer um rodízio no Brasileiro, Copa do Brasil, essas coisas, para deixar um time apto a vencer na Libertadores, né? Então cabe aí sim considerar uma vitória do Grêmio jogando fora a essa odd inicial aí que tá apetitosa também, concordo.
Nos últimos anos, o Grêmio sempre atuou melhor fora de casa, né, do que dentro na Libertadores. O ano do título mesmo, ele fazia boas vitórias fora, né, e ganhava ali, e dentro ele sofreu um pouco mais. E, teoricamente, o Guarani deve sair um pouco mais pro jogo. É que, assim, a Soul de 2 também não me agrada, assim, mais ou menos 0.25 talvez. Mas 1.80.
É, teria que esperar melhorar
porque,
um pouco.
Mas o Grêmio tá numa fase muito boa, né? 7 jogos, acho que 7 vitórias seguidas. O time recuperou confiança. O Jean-Pierre tá voltando a jogar bem. PP jogando bola pra caramba. Tem um time, assim, interessante. Assim, o time do Grêmio é melhor do que aquele que foi campeão de 2017. Pra mim, o time em si, né? Não, porque, por exemplo, o Luan nunca mais jogou aquilo, né? A gente sabe muito bem. Mas o time em si, as peças, os reservas, são mais equilibrados nesse ano, né? Você não tem aquele... Até por isso o Renato tá conseguindo fazer um rodízio melhor, né? Subiu uma molecada da base boa, com aquele Isaac, né? Moleque bom de bola. Uhum. E tem uns caras veteranos, chegou um argentino, acho que agora, um paraguaio, se eu não me engano, no Grêmio, né, que é um atacante. Argentino, desculpa, ele tava no Paraguai, né? Ele é bom jogador também, vai ali revezar com o Diego Souza, né? Então eu acho que o Grêmio nesses jogos, assim, ele é difícil o Grêmio falhar em jogos assim contra um time que não tenha tanta tradição, né? Ele é um time muito copeiro, assim, na Libertadores. Acho que o Grêmio avança mesmo. Menos 0.25 tem valor, assim. Eu não sei você, Rodrigo, não sei se você gosta, mas o Under também pode ser uma boa aposta.
Vamos ver aqui Under como 2.5, é que tá o Under. Sim, deixa eu ver aqui. Grêmio é dia 27, né? Ok. Tô abrindo aqui. Over e Under nesse jogo está abrindo em... 2,25.
O mercado também entende que vai ser under.
É, o under 2,5 é 1,6.
É baixo aí. Sabe aí que... é muito baixo pra gente fazer qualquer movimentação aí. Mas eu acho que o Grêmio aí passa. Eu acho que entre os brasileiros, assim, a gente resume um pouco, os grandes favoritos são o Grêmio, né? O Palmeiras, principal, e o Grêmio. Depois a gente vem ali o Flamengo. E o Flamengo em terceiro, ali o Santos com quarto, Internacional em quinto e o Atlético como sexto aí, né? Seria se você colocar uma linha assim, de times como possibilidades de avançar, né?
É, e na primeira rodada não são favoritos o Atlético nem o Santos. É, são favoritos Flamengo jogando fora, Palmeiras jogando fora, Grêmio jogando fora. É
o jogo do Inter ali eu esperaria até pra, na semana assim, do jogo, porque assim, o Inter é uma camisa pesada, né? A gente tem, assim, a gente tá falando do que a gente viu nesses últimos dois jogos, né? Quando sair aqui o podcast, o Inter pode mudar ali, tem um elenco pra isso, né? Não sei se o treinador vai conseguir.
Depende muito do meio da semana, esse programa, quem tá ouvindo, já vai ter passado a Copa do Brasil, a gente tá gravando um pouco antes. Vai que eliminado pelo América Mineiro, que é bem possível, perdeu o primeiro jogo, né? Tem que ver como é que isso influi no astral.
Ou se ele se classifica, como ele vai mudar, como ele vai se. Então,
confiança.
Então tem,
né?
Tem várias. A gente tem que falar o que tá acontecendo aqui. É difícil, assim, porque o Boca é melhor e o Inter não vive uma boa fase.
Gente, dá uma só uma tacada aí de sorte, Independente del Valle e Nacional. Só quem acha que passa.
Valeu, Rodrigo.
Eu adoro o time do Independente del Valle, cara. Tá 1.65 pra eles vencer.
Eu acho que o Nacional leva aí, pelo momento dos times. Pelo momento do. O Del Valle tem um pequeno desmanche agora aqui, então tá perdendo direto ali no equatoriano. Mas assim, o futebol do Del Valle é melhor. É bem mais agradável isso daí.
Mas desmanche me assusta, eu tenho que pesquisar isso aí.
Não, mudou muitos jogadores. Eu me assustei também, eu fui pesquisar pro Guia, né? Eu não tô acompanhando o campeonato equatoriano, mas o time é bom. É que assim, aí esse é outro jogo que a ida vai fazer diferença, né? Se na altitude o Del Valle abrir uma vantagem, muda tudo. Mas eu, particularmente, torço pro Nacional, mas no primeiro jogo o Del Valle mesmo é favorito. É, a altitude aí faz muita diferença aí.
O outro jogo ali, Libertar e Jorge Wisterman.
Cara, o Libertar pra mim é favorito, mas sei lá também.
O Jorgão é louco, né, cara?
Assim, o Jorgão toma Libertar, uma
e sai chutando tudo.
Simples, assim, você olhando, não sei como tá hoje. Como tá hoje aí, Rodrigo?
É, menos um pro Libertar Assunção.
Caramba, que esticado isso daí.
E Libertar pra ganhar 1.46.
Cara, eu iria numa zebra aí nesse jogo. Fácil.
Por essa odd, né? Assim,
já iria na vitória do Wilson, mas no DNB já, tá?
Pagando 6 na vitória do Wilson e da Nobel é uns 4.
Pra já ir.
3-8.
Fechou.
Interessante.
É o seguinte. Agora estamos encaminhando pro final. Muito obrigado aí, Rodrigo. Obrigado, Fernando. Antes de ir embora, eu vou dar o resultado aqui da Tem Sorte ou Juízo.
boa, ao vivo.
É, para quem chegou agora e escutou, quem chegou só tá pegando o finalzinho, só tá pegando as dicas finais. O nosso queridão, ele apostou, olha só o que aconteceu, que tu não apostou nas cegas aqui, num jogo entre...
Acabou de sair gol da Etiópia. E bateu ovo.
Não, fala sério. Foi entre Sudão e Gana que você apostou a cega. Sudão e Gana na Copa Africana, né? E você apostou em... Tava zero?
No over.
Tava 0-0 e tu apostou no over meio. Certo? Tava pagando uma odd de 2,5. E aos 92 minutos ele fez o gol. Foi.
Ah, Fernando, pode apostar a semana inteira, Sudão, cara. Era o que se precisava, cara. Manda uma grana pra conta do Bruno aí.
Então fez. Tirou toda a tua zica. Então, quer dizer, já estás com 2,5 no nosso ranking aqui, tá? De ódio.
Que na verdade é uma unidade e meia
de lucro. Uma unidade e meia de lucro, né? Uma unidade e meia de lucro. Parabéns, hein, tem mais sorte que juízo.
Boa, boa. Vou marcar isso. Fernando, aí. Todo convidado caiu? Agora vai ter que participar disso.
Fernando
aí.
Caiu?
Caiu. Mas ganhou, é sim, é felicidade. O cara ganha, caiu na cadeira, caiu na internet. É uma boa hora pra encerrar o programa. Valeu, galera. O Fernando deu tchau lá no chão, comemorando a vitória na África.
Um abraço, gente. Até a próxima.
Tchau.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, Fast, Fair.